Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Podrecast, o seu podcast de cultura inútil favorito. Eu sou Pedro Flecha Ribeiro e hoje eu tô aqui com a Bianca Malta.
Oiê.
Com o Guilherme Luiz Pulim.
Olá.
E com o LED.
Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte. Mais um programa pra vocês.
Bom, a gente voltou aqui hoje pra falar de mais uma série muito querida, muito especial. How I Met Your Mother, o Friends Bom.
Já vai começar assim.
Já começa alfinetando, né?
Bom, a série é muito boa, grande, muita coisa pra falar. Então, vamos lá. E aí, Led, você quer começar por onde? Você que fez a pauta.
Bom, a gente pode começar pelo começo, né? Primeira temporada, que todo mundo teve o primeiro contato. Quando vocês começaram a ver, vocês achavam que o Ted e a Robin eram um casal, assim, que tinha que ficar? Vocês não shippavam? Como é que foi pra vocês ver?
Cara, desde o início eu não me amarrava muito neles dois juntos. Eu sempre achei eles muito diferentes. Não curtia desde o início.
Desde o início da série, tipo, a Robin já fala que não quer nada, tá ligado? E, tipo, o Ted já fica insistindo naquilo. Praticamente a primeira temporada inteira. E aí, tipo, o Ted acha alguém que tem alguma coisa a ver com ele. Aí a Robin começa a gostar dele. Tipo, desde o início já tava tudo errado ali, naquele casal.
É, e acho que também, tipo, o Ted, ele tem muito essa vontade de constituir família, ter filho. E a Robin zero tem. Então, assim, desde o início eu ficava, cara, não acho que tem tanto a ver.
Eu gostava do contraste. Tipo, porque ela era a antítese dele, né? Ele queria muito ter filhos e ela nem, depois você descobre que ela nem pode ter filho.
Pesado, pesado.
E ela era, tipo, super independente, ele era super independente, ele queria ser independente, né? Eu achava maneiro, os opostos, né? O que eu achava uma merda quando chegou no final e a série é toda carimbando.
Já?
Só no final.
Na cena que ele fica, o episódio que ele realmente fica com ela de vez, né? Que é tipo no finalzinho da série, o último episódio da série, né, da primeira temporada, né, no caso. Que ele primeiro termina com a Vitória, né? Daquela treta toda. Mas tipo, eu acho o momento que eles ficam juntos muito legal. Tipo, o dele dançando pra chuva. Aí o Barney falando, ah, tá ridículo, não sei o que e tal. Aí ele fala, tipo... Aí ele fala, ah, eu sei que não vai dar certo, mas eu tô fazendo isso. Aí o Barney fala, ah, por que você tá fazendo isso? Aí ele fala, porque eu amo ela. Tipo, é, quando você faz uma coisa ridícula, é porque você ama essa pessoa. Aí, tipo, ele vai correr na chuva. Eu acho bonitinha essa cena. Eu dou o braço a torcer pra esse casal nesse episódio só.
Ah, mas convenhamos que acho que isso é uma mega característica do Ted. Poxa, eu acho que aquele encontro de 2 minutos me iludiu mais do que qualquer outra coisa.
Caralho, aquilo é muito bom.
Com a Estela, né?
Aquilo é muito bom.
Sim, sim.
Cara, aquilo é uma das paradas que, porra, mais machucou o espectador, né?
Nossa.
Caralho, foi muito terrível.
Eu acho que ninguém tava preparado pra ver o Ted sendo deixado no altar, cara.
Caralho,
nossa,
foi muito
com
terrível.
Certeza.
O Ted é aquele que mais sofre.
Tipo, exato. Ele já tá sofrendo, é o que vai mais atrás do amor, e finalmente quando ele parece que acha, né, tipo, ele larga no altar.
Mas é muito bom ver que, tipo, isso que vocês falaram, que a Robin era muito ela, muito... Ela, sendo que no começo da série, ela sempre escolhe a carreira, sempre. E depois, quando ela namora aquele âncora lá, ela deixa de escolher a carreira pra escolher ele, e ele vai lá e escolhe a carreira. E o Ted até fala isso pra ela, que anos atrás ela teria escolhido a carreira sem pestanejar. E é muito maneiro ver esse desenvolvimento, assim. Só que esse casal, depois de algumas temporadas, achei... Assim, no começo é bom. Pô, eu pilho Ted e Robin. Porque depois de tudo
não,
que
mano, ele passava... O negócio do Ted e Robbie é que é o início da série, o embrião, cara. Tem que começar com o Ted e Robbie.
E aí, os tipo, filhos do Ted zoam ele, falam, você tá de sacanagem, né? Você contou essa história inteira, você só tava falando da Robin, cara.
É, não, mas é isso, é porque o final da série traz todo um significado muito merda pra isso tudo. Mas o começo tem que ser eles dois. Então... Assim, o que a gente pode chegar aqui e reclamar é o que aconteceu com eles. Agora, mas eu também não queria ver a Robin com o Barney. Eu acho bizarro.
Sério?
Eu acho bizarro.
Eu ia chegar nisso depois, é. Eu acho o primeiro, tipo, quando a Robin fica com o Barney pela primeira vez, que tem, tipo, toda a quarta temporada do Barney gostando dela, que é a primeira vez que o Barney na série gosta de alguém, né? E eu acho legal.
Tirando a Shannon. Aquela lá que ele namorava quando ele era hippie.
A stripper? Ah, não.
A hippie.
A gente ainda vai chegar ainda na... Mas, tipo, assim, a quarta temporada inteira, tipo, o Barney gostando da Robin, tipo, ele tá tentando saber como é que ele lida com aquilo, tá ligado, e tal. Só que, tipo, quando eles ficam na quinta, eu acho legal. Eu não acho legal o término eu acho meio escroto, mas, assim, tipo, eu acho maneiro essa parte deles juntos. Só que, tipo, o problema do Barney e da Robin é a mesma coisa que a Robin com o Ted, que, tipo, no início, tipo, eles fazem direitinho e tal, só que quando eles retomam esse casal mais pra frente, já não tem mais nada a ver. Tipo, eles retomam o Barney e a Robin no final, tipo, o Barney tá noivo de uma mina, ele termina com ela, e do nada ele já volta a se apaixonar pela Robin, como se ele nunca tivesse deixado de se apaixonar pela Robin. Faz toda aquela parada, tipo, é legal lá a página do Playbook, né, tipo, como se fosse a última que ele ia fazer e tal.
A última página.
A última página. Da última cantada que você vai precisar fazer, beleza. Mas assim, tipo, sabe, tipo, nada a ver mais. Tipo, a Robin já tá com outro cara. Tipo, ela já namorou 1000 pessoas nesse meio de tempo também, entendeu? Tipo, uma parada muito estranha. Fora a nona temporada inteira, seu casamento deles pra durar 3 anos, né?
Nossa, nem
ah, então.
Vamos segurar isso aí, que tá bom. Tem assunto.
É, bem eu falar.
E aí, mas eu seguro. Quando a gente for falar depois, eu falo.
Cara, certeza que a gente vai falar, Bianca. Não, porque eu achei uma bosta esse final.
Não, mas é uma bosta.
Não, é horrível. A última temporada foi rasgada, assim. Mas enfim. Assunto pra agora.
Pô, mas não, mas sei lá, eu acho estranho. Eu acho que o Barney, ele é muito. Pô, sei lá, ele é muito. É, muito mulherengo, muito independente pra. Eu não sei, eu acho que eles dois não se apaixonariam. Porque não,
Karen,
faz sentido, assim.
Esse é por isso que esse é meu casal favorito. Porque ela é muito independente, ele também. E eles dois terem se encontrado. Eu amei, eu acho os dois o máximo. Vou ter que falar que vocês todos estavam destruindo ele, tava doendo meu coração. Eu acho. Caraca, eu acho esse casal o máximo, assim. E eu total acho que eles seriam muito felizes juntos. Que os dois são muito divertidos. Só que, tipo, eu achei o final uma bosta, foi aquilo que o Linho falou. Eu acho que, assim, começou bem, começou dando certo, mas aí o negócio foi se deteriorando demais. Eles terminaram do nada, assim, então.
Ah, foda-se.
Eles terminaram tanto o namoro do nada.
É uma merda. Caralho, 24 episódios pra casar esses dois filha da puta, pra chegar em 20 minutos e falar: ó, galera, deu 3 anos e eles se divorciaram.
Ah, é, exato.
Pra tomar no cu.
Não, e ele ainda fala, tipo, quando eles saem do. Quando eles saem da igreja, o Ted fala: ah, e foi legendário. Legendário, né, no caso. E foi lendário. É, eu ia falar legendário. tirei, deixa eu.
Não, agora deixa. Eu, hein.
Enfim, voltando. Ele sai da igreja e o Ted fala: ah, e crianças, foi lendário. Só que, tipo, dura 3 anos, tipo.
Ah,
foi lendário, tá ligado? Dura mesmo, acho que muito namoro por aí.
Muito escroto, cara.
E tanto o namoro deles terminando do nada, quanto o casamento deles também terminando do nada. O namoro deles durou uma temporada pra ser construído o amor, tipo, do Barney por ela. Durou uma temporada pra fazer o casamento. E os dois acabam do nada. Em meio episódio.
Ah, mas é isso, porque a ideia merda do final de botar o Ted e a Robin junto fode as outras linhas, fode as outras histórias. E fica a gente aqui tendo que vir gravar podcast pra reclamar.
Não, mas é que assim, a trajetória do Ted com a Robin começa bem, e aí depois que eles terminam e começa Ted e Barney, ok. Só que,
Ted
se não me engano...
Ted e Barney?
Ted e Barney seria...
Ih, calma aí, seria... confundi.
Esse eu gostaria.
Não, eles até falam de adotar um filho. Eles até falam de adotar um filho. Mas enfim... Bro, Seven aqui. Mas enfim, Barney e Robin, e aí eles vão e tal. Só que, se não me engano, é na 7ª temporada, que do nada, a Robin tá muito mal e o Ted só fala: eu te amo, você me ama? Ela: não. Tipo, a temporada tava super tranquila e do nada ele se declara pra ela, sendo que ele já tinha passado muito tempo com ele se superado, aguentado, passado por vários trancos e barrancos pra ele do nada se declarar pra ela de graça, assim.
Não, ele... Eu tava revendo, tipo, eu tô revendo já há um tempo, realmente, nada. E, tipo, depois que eles terminam...
Pô, eu tentei, mas nada. É muito gatilho.
É muito gatilho.
Eu
entendo. Nossa, é outro nível, cara.
É um gatilho. Tipo, assim,
eu tava revendo e, tipo assim, na terceira temporada ainda, né, ele tava superando, não sei o que e tal. Mas, cara, da quarta até, tipo, a sexta, o Ted tá completamente superado a Robin. Tipo, assim,
sim,
ele ajuda o Barney a namorar a Robin. Tipo, o Barney fala com ele 1000 vezes. Tipo,
ele dá aula,
ele dá o Robin One lá, que é tipo a aula dele da Robin. E, tipo, assim, eles têm aquele negócio da amizade colorida deles. E tipo, ele tá super suave transando com a Robin. E tipo assim, suavão, tá ligado? Tipo assim, ele não quer nada. Tipo, e tanto é que eles param porque ele achou que fosse magoar o Barney, tá ligado? Tipo, então assim, tipo, ele não faz o menor sentido do nada ele só, no estalo de dedos, sempre estar apaixonado por ela, tipo, e aí depois passa mais tempo de série, e ele continua apaixonado por ela, ele casa com a porra da Trace, e depois continua apaixonado por ela, tá ligado?
É a mãe, ô Guilherme.
Não, pô, não é? Não faz o menor sentido.
Não, sim.
Ele só volta a ser apaixonado por ela em estalos, tá ligado, ao longo da vida dele, tipo, não existe isso. Exorcizei tudo aqui.
Não, mas no meio disso, o Ted teve três grandes relacionamentos. A Victoria, que é um amor.
Que é amor foda.
A Estela, que é a eterna Dr. Elliot Reed, de Scrubs.
Eu ia falar da Estela daqui a pouco.
E a Zoe, que não tem nada a ver. Que só existiu por existir.
Não, a Zoe foi a pior namorada dele. A Zoe foi a pior namorada dele.
Sim,
tipo, ela ainda mentiu pra ele, tipo, descaradamente, tá ligado? Fudeu ele ali ainda. Só porque ela queria um hotel lá, uma merda de hotel.
Cara, não tinha um marido.
O Bolt. Bolt,
é, o Capitão, que é o... Porra, esqueci o nome do ator. É o cara do Fargo. Não, Fargo não, Twin Peaks. Esse cara é clássico, ele fez a primeira adaptação do Duna, de 84. Uma doideira, esse cara é mó clássico. Mas pô, o personagem é muito bizarro, cara.
É o que eles botam a placa de tampar o olho, suave, estampar a boca, dá medo.
Mas é meio bizarro aquela cena do... Aquela cena que eles vão pro barco dele. Aí o Ted fica com medo de ser assassinado em alto mar.
Aí ele pula.
Tipo, o cara tá morrendo ali. E... Porra, sei lá, eu sempre achei muito estranho esse cara na série, assim.
Ele depois ele casa com a ex-co-âncora da Robin, não, da série, não, na temporada. Uma loirinha aleatória, completamente aleatória.
Nem lembro disso.
Ele vira o patrão da Lily também, né? Ele leva a Lily pra Itália no final da série. Ah, mas o Led falou da Estela, obviamente foi muito escroto ela largar o Ted no altar, tá ligado?
Nossa.
É, longe disso. Sabe. Mas depois a Estela, ela volta, né? E, tipo assim, a conversa que ela tem com o Ted é muito legal. Tipo assim, o episódio que ela reaparece, tá ligado? Tipo, que foi o que o Ted fala, entendeu? Foi tipo o desfecho de uma linda história de amor, só não foi a dele, entendeu? Tipo, também... Ela não devia ter aceitado.
Gatilho demais, né? Cara. Que isso,
ela não
cara,
devia ter aceitado o pedido, tá ligado?
Rapidinho, a gente não vai defender a Estela aqui, não. Não, né? Não é pra isso que a gente tá aqui.
Não vai defender a Estela. Tô explicando.
Acho bom.
Caraca.
Não, tipo, ela não devia ter aceitado o pedido do Ted, né? De primeira, sendo ainda gostava do ex dela, né? No caso.
Que é um mas, professor assim, de tipo, judô.
Pô, eu acho a cena é muito boa esse cara. Ele leva o Ted pra uma casa de abate também, né, que ele quer ajudar o Ted a ser arquiteto. É, eu acho muito legal a cena que ela volta, assim, ela fala, tipo, ah, ela tá vindo o mais rápido que ela puder, assim. Tipo, eu acho legal esse peixe da Estela na série.
Não, ela é uma escrota mesmo. É,
então tem um momento, eu não sei se é um episódio depois ou dois episódios depois, mas que ele... Eu não lembro qual é a situação direito, mas ele tá... Tipo, ele tá meio sem sentimentos, assim, tal, sem ressentimento. E aí, o nego fica apertando ele pra ele ficar puto, tá ligado? E aí ele fica segurando. E aí tem uma hora que ele fica putaço, assim. Ele começa a reclamar de New Jersey, começa a reclamar que a mulher largou ele no altar. Que ele tá dentro do táxi. Eu lembro que essa cena é muito boa. Eu não lembro qual é o contexto dela.
Só que ele não fala. Cara, só que ele não chega a gritar.
Eu vi a série duas vezes e eu esqueço de muitas coisas.
Não, mas ele não chega a gritar com ela. Tipo, ele se imagina.
Não, ele fica num carro gritando. Porra, é, sim. Não sei o quê, me largou no altar, ela mora em New Jersey é uma merda, não sei o quê. É muito bom.
Aí eles são eles indo, tipo, até a casa... É porque, tipo, eles estavam no restaurante. Só que, tipo, ela tava fazendo o Ted se mudar pra New Jersey. Só que, tipo, quando ela volta com o cara, ela que se muda pra casa do cara. E aí o Ted fica
putaço. Isso.
Só que aí ele vai jogar um bando de coisa na cara dela. Só que quando ele chega lá, ele, tipo...
Ele vê
ela com a família.
É, aí que é aquela cena da escada. Nossa, é muito pesado,
é ela
com
a filha e o pai da filha. Aí ele, tipo, vê... Aí é que ele fala que, tipo, o final de uma linda história de amor só não era minha. É nessa cena.
Caraca.
Uma linda história de amor, meu
sapo. É, não, exato. Muito bonito, mas não muito bonito pro Ted. A gente gosta do Ted, não da Estela.
A gente tá seis de temporadas acompanhando o Ted. Estela, porra.
É, exato. Estela que vai catar um serviço.
A gente só... Uma coisa que a gente não mencionou. A gente não mencionou até agora o Marshall e a Lily.
Ah, pô, calma. É que o Marshall e a Lily é um... É porque eles são a ferramenta da série pra quem é comprometido poder ver. Porque o Barney, o Ted e a Robin são pros solteiros e tal, pra poderem se,
não,
se
sentir. Não, peraí.
Só que Lily Marshall é outro nível, cara.
A Lily. Não, isso aí que você tá falando é certo. Lily Marshall é pra quem já tem o seu cafuné. Agora, o Barney é. Assim, não vou dizer que é pra mim, porque eu não sou mulherengo, beberrão. Mas é um moleque de 20 anos que vai sair atrás de mulher, não importa o que seja. O Barney é esse cara, ele é pra pegar a gente. Assim. O Ted já é um outro tipo de solteiro. Solteiro que quer juntinho.
Tá procurando juntinho. Amor e tal.
É, pois é. O Barney é o porra louca. E
o
tá
Barney é o que procura quem dormir no sábado à noite, pro Ted é que quer acordar no domingo de manhã.
Ah, fofo.
Pois,
fofo. Bom, mas calma que Lily Marshall vai ter o seu momento. É que eles, pô, eles passaram... A série já começa com eles já namorando por 9 anos, tá ligado? Por
mas
8 anos.
Tem um break, mas eles têm um break ali.
É, de 3 meses, que é do outro nível. Mas, é muito... Cara, imagina um relacionamento de 8 anos, sabe? Já começa a série com isso. Já é muito distante de nós meros solteiros.
Mortais.
Mas, a real é que eles são o templo de casal.
Eles são aquilo que a gente almeja. Goals.
Não, eles são tudo que todo casal deseja ser.
Sim. Não, eles são completamente a idealização de um casal perfeito, só que assim...
Não, perfeito, é isso.
Só que não deixam de ser.
Reais e humanos, né?
Não tem como não gostar desses dois. Se você não gostou dos dois juntos, você realmente viu a série errado. Porque não dá pra você não gostar deles dois.
Tipo... Não tem como não gostar dos dois juntos, porque a gente não vê nenhum separado.
A gente vê por 3 meses e é depressivo.
É. Não, mas não acontece nada no meio do caminho. Eles ficam separados e depois eles voltam, não acontece nada.
Tipo, o Marshall até sai com outra mulher, mas tipo, é pouco tempo.
Com
não
a mulher
é...
da Deadpool, inclusive.
Com a mulher do quê?
É a mulher da Deadpool. É uma morena bacana.
Sério? Caralho.
Cara, até respeito o Marshall, Alex.
Porra. Não, o Marshall é muito foda. Cara, o Marshall é um dos melhores... Assim, eu vou falar isso aqui agora, que é importantíssimo pra falar sobre a série. Que eu vou até dar uma conectada com Friends. A construção de personagem de Friends é excelente. Assim, cada personagem é muito forte... E muito, sabe, eles, cada um deles individualmente consegue carregar um episódio inteiro. How I Met tem essa pequena falha em que, se você não tiver... Agora eu vou falar uma parada muito polêmica, mas é real. Se a série não tivesse o Barney, a série não iria funcionar, não iria ser boa e não ia ter o mesmo alcance que ela teve. Se não tivesse o Barney. Com isso, o Barney é o ponto forte, assim, disparado. Porém, a série tem... roteiro, direção, e como ela é gravada não sendo ao vivo e tendo uma pós-produção muito grande, ela consegue acarretar essa falha de personagens não tão poderosos assim. Nossa, poderosa é uma bela palavra. Mas o Barney, assim, sem questão de dúvida, é o melhor personagem, ele carrega a série. Porém, o Marshall, ele é um puta personagem, ele é um cara que as pessoas gostariam de ter como amigo e parceiro e tal. O Ted é um saco, assim, como amigo. Assim, se a gente tivesse um Ted... É, o Ted é mais fraco. A Lily, ela é muito parceira. Ela é muito parceira. E ela funciona muito bem com o Marshall e com o Ted e com o... Sabe, na série todos se encaixam, mas sozinho só o Barney brilha. Caralho, é foda. Mas é isso, é muito importante falar isso aqui. Queria fazer esse ponto.
Eu acho, inclusive, tem um episódio muito legal que é, tipo, quando a Lily também ainda tá terminada com o Marshall, que é um episódio da Lily com o Barney, que eles moram juntos. É muito legal a interação da Lily com o Barney, tipo, sempre ao longo da série.
Sim.
Tipo, é uma parada muito legal.
Porque ela fala as coisas que ele, sabe, que ele não quer ouvir, mas ele precisa, e ela consegue fazer uma ponte pra ele. Porque ela é a mais... Ela é aquilo que ele nunca vai alcançar, sabe? Ele nunca vai ficar com a Lily. Então, pro Barney, sabe, é outro ponto de vista.
Ela é a única mulher que o Barney, tipo, vê como sua amiga, tá ligado? Mas o Marshall, tipo assim, o Barney, ele tem todo o brilhantismo dele ali. Mas eu acho que o Marshall é o personagem mais carismático, assim. Tipo, você olha pro Marshall, você gosta do Marshall, tá ligado? Tipo, ele é o fofão da série.
Ele é muito fofão.
Tipo, isso conta muito também.
O Led falou uma coisa que eu acho que é essencial pra série. Que ela não é gravada ao vivo. Então, você consegue manter um formato de sitcom que, né, That 70 Show, Seinfeld, Friends, todas essas séries fazem. Mas, porque assim, o Friends, o mais importante que o Friends seja, mas cara, se você tirar o som da TV, você sabe o que tá acontecendo, você sabe a hora que você tem que rir. Porque as piadas são todas, vai chegar um personagem lá no café, aí ele vai falar, blá blá blá, aí o outro personagem vai dizer, barará, aí o primeiro personagem vai dizer, barará, aí o outro vai falar, banana, hahaha. E tipo, é tudo igual, o diálogo é muito igualzinho, assim. E você não pode fazer muita coisa assim, você não pode viajar muito, porque você não tem como fazer o recurso isso. Você tem um cenário muito limitado ali. Porra, Matt Romano, a partir do momento que ele não faz isso, apesar do apartamento ser filmado sempre no mesmo ano, você consegue fazer outros tipos de humor. Tipo, você consegue fazer uma montagem de, sei lá, 3, 4 minutos só de cantada do Barney. E, tipo, é engraçado pra caralho, assim. Não é um diálogo que você vai ver ele acontecendo 15 vezes na sua frente. Você sabe quando você tem que rir. Acho que o How I Met Your Mother, com isso, ele consegue fazer coisas muito diferentes. E por isso que ele é uma série diferente, assim. Ele tem o mesmo formato de todas essas séries que eu falei, mas é uma série diferente. A gente não pode negar isso. Ah, não, é mais um. Não, é diferente. Faz coisas diferentes. É uma série muito mais corajosa, uma série muito mais, muito melhor pensada e tal.
Por isso que ela virou um marco, assim, pros jovens millennials que não pegaram a época de Friends. Pegou.
Não, é uma série que pegou a galera. Agora, eu acho que se o Friends passasse hoje, não ia acontecer nada.
Sim, mas é a data também, é o momento e tal.
Não, mano, mas assim, eu acho que o estilo... Bom, esse não é o episódio diferente. A gente ainda vai ter outra oportunidade de falar.
Bom, enfim, vamos só fechar aqui com o Ted, que falta só um interesse amoroso dele, que é a Victoria, que ela é a... Que ela é o cara, primeiro.
Ela se fudeu duas vezes pela Robin, né?
Caralho.
Um espaço de 7 temporadas entre isso.
Pô, o episódio que a gente conhece é tão bom. É perfeito. É tão bom, cara. Nossa. É muito bom.
Pra ser uma memória intocável que. Nossa, é absurda.
Mano, é muito bom. E aí ele indo lá, né? Do cupcake lá, mano. Pô, é bom pra caralho. E aí, caralho. Porra, coitada, mano. Deu muita
Nada de
pena.
Bom acontece depois das 2 da manhã.
Isso tá... Ok, isso existe na série e tal, mas na vida real não é assim não, galera. As coisas só não acontecem depois das 7 da manhã, sendo que se você começou o rolê às 8, assim. Aí tudo bem. Mas
se você parar pra pensar, toda hora é antes das 2 da manhã, então só não sabe de qual dia. Depende aí do referencial. E
tipo
da merda
Gremlins.
Que você...
Tipo Gremlins, você não pode dar comida pra eles depois da meia-noite? Isso aqui.
É, isso não faz o menor sentido, cara. Pô, meio-dia é depois da meia-noite, pô.
Mas, cara, quando a Victoria volta, que tem aquela cena dele com ela no carro, eles indo pro além. Pro além não, desculpa, pro horizonte. Caralho, pro horizonte. Pro horizonte e tal. Aí eu, cara, naquela cena eu, cara, tinha pensado, caralho, será que ela é a mãe? E o Ted, velho, só tava zoando os filhos e tal. E aí quando ela fala, bom, a gente pode fazer isso sem terminar com a Robin. Eu falei, fudeu, acabou. Não tem mais. Entendeu? Vicky, tchau. Cara, pô, e aí, cara, e quando ela volta, cara, ninguém espera, mano. Pô, é a Victoria da primeira temporada, cara. É que foi pra Alemanha. Nossa.
Nossa, eu tinha certeza que eles iam ficar juntos. Assim, eu tava vendo, assim, eu tipo, eu sabia que ela não era mãe, mas eu falei, será que vai ter alguma coisa que, assim, ele só ficou com a mãe, ele não se apaixonou pela mãe? Mas eu falei, cara, não, nada a ver. Mas eu tinha certeza que eles iam ficar juntos um tempão, assim. Mas, coitada.
Coitada.
Coitada, né? Tá pena, cara. Porra.
Ah, mas convenhamos que o pedido dela também não foi um pedido fácil, né? Você virar pra, pô, alguém que é do seu grupo de amigos próximos, assim, tipo, ah, não fala mais com ela.
Ah, mas é trauma também,
Não, mas eu entendo ela, tá ligado? Eu entendo ela também de não deixar de ser amigo dela, mas, tipo...
Pô, mas...
Ele traiu ela com a Robin já, tipo... 7 anos antes, tá ligado?
Mano, os dois foram errados. Sim. Só que o Ted errou muito mais. Ele foi muito cuzão. Muito cuzão. E ela ainda tem aquele bicho lá que... Com o outro alemão lá, que é engraçado pra caralho também.
É aquele
Klaus?
Klaus.
Klaus.
Tem a cena da estação...
do da Firm Hutton.
Que o cara começa a falar. Não, o Ted, não, você não tem uma palavra pra
sim,
isso?
Sim, cara, é muito
tem
engraçado.
Nossa. Foi um discurso fofo depois. Sem palavra em mesmo.
Muito engraçado.
E eu acho, eu não tenho certeza do que eu vou falar, mas eu acho que foi uma palavra meio criada, assim, né? Porque alemão tem essas coisas de juntar várias palavras e formar uma expressão, assim. Então, tipo, esse Lieber, Langer, Schätzel, Schott, uma coisa assim. É uma coisa assim. Esse negócio, né? Pô, era bonito, era um negócio bonito, mas juntando, assim, é muito engraçado, que é, tipo, amor que o destino da vida te dá. E, pô, por mais que o cara vá falando e seja muito engraçado, é um negócio muito bonito, assim, que ele fala.
É muito bonita essa cena. Sim. É realmente bonita a cena.
Tá, é bonita.
Exato.
Mano. Caralho.
Quando ele traduz, é bonito.
Quando o cara começa a catarrar daquele jeito, meu. Puta que pariu. Eu fico maluco.
Pô, e é na mesma estação que o Ted conhece a mãe.
É, isso é a graça.
É, pois é.
Aí, dando esse gancho da mãe, só queria comentar aqui, fazer uma ressalva, que na primeira temporada a gente já descobre qual é o nome da mãe, porque no episódio do Dia de Ação de Graças, quando o Ted conhece aquela stripper, ela fala que o nome dela é Tracy, e aí o Ted velho zoa, falando, "And that's how I met your mother." Aí as crianças, "What?" Aí, desde aquele momento, a gente descobre que o nome da mãe vai ser Tracy. Só que a gente só descobre isso nas temporadas. Ah, que, então, a mãe...
Desinformada ainda.
A gente não faz ideia. Na hora que a gente viu, foi só uma brinks ali do Ted velho. Mas, cara, a mãe, ela tem vários resquícios dela, que aparecem na série, quando o Ted namora a companheira de quarto dela. E ele vai lá no quarto dela.
Você vê o tornozelo da mãe passando.
Sim.
Ah, é verdade.
E aí o Ted esquece o guarda-chuva amarelo lá, que retorna pra mãe, que ela tinha esquecido no dia de St. Patrick. E no final da oitava temporada que a gente vê a cara da Tracy. Que, assim, é um baita final de...
Grande final de
temporada. É outro nível.
Eu acho muito legal que, tipo, na temporada tem um episódio da... Você vê tudo isso, que, tipo, todas essas partes que a mãe tava, que o Ted, inclusive, em alguns momentos da série, ele fala, sua mãe tava lá nesse dia, sua mãe nesse dia tava fazendo não sei o quê. E aí você tem um episódio que mostra isso tudo, entendeu? Que, tipo, esse é o melhor episódio da nona temporada, que é o episódio da Tracy, que aí é ela, tipo, no dia do St. Patrick.
Pô, esse episódio é muito bom. É a única coisa que presta na temporada é só...
Caraca, ele vai até cortando. Pô, mas também tem a mãe conhecendo todo mundo, menos o Ted, sabe? Ela conhece toda a gangue primeiro. Ela com o Barney é muito bom, cara, que o Barney tá em cima dela. No meio da farmácia, sei lá, é muito bom.
É ela que fala pro Barney e atrás da Robin, né? Que ela fala, sim, tipo, ah, você quer continuar jogando ou você quer ganhar? Aí ele vai lá e faz a página do playbook.
Gente, mais uma coisa. A gente falou aqui de sofrimento. Eu não vou reclamar nem um pouco da Tracy e do Ted. Eles são um casal incrível. Mas, pô, assim, quando ele escolheu todos os objetos da Tracy, sendo que ele prometeu não se apaixonar por ela, ela deve ter ficado bolada, de outro nível, assim. Nossa senhora.
Ele explica, ele fala assim, caraca, você tem um baixo? Eu sempre falo pros meus amigos, gente, que eu vou amar um baixo.
Exato. E, além de tudo, é muito engraçado o Ted contando, né? Ele contando pros filhos, ah, não, eu prometi que não ia me apaixonar por ela. Ups! Cara, é muito engraçado, assim.
E na nossa temporada, você vê que a Cindy também meio que tava gostando também da Tracy.
É, ela beija a Tracy e a Tracy fica bugadaça.
Ela acaba depois se casando com uma moça também, né? A
e ela
Cindy.
Que arruma a Tracy pra ser pra tocar no casamento da Robin.
Sim,
da Robin do Barney.
Mas ela, infelizmente, teve um final trágico que me quebrou, assim,
não,
completamente.
Não,
caralho.
Trágico não. Merda.
Trágico. Não,
trágico. Não, merda.
Não, tá, mas a gente não podendo mudar ele é trágico, cara. É porra,
trágico. Trágico pra mim que tive que ver 9 temporadas pra chegar nessa merda aí, porra.
Não, mas. Assim, quando o Ted tá naquele mesmo hotel contando pra ela da vez do casamento, e aí a Tracy fala, nossa, que tipo de mãe que não vai no casamento da filha? E aí nossa, o Ted começa a chorar. Caralho, não, né? Porra, não dá, cara. Olha isso, mano.
É, sim.
Porra, eu tô há anos. Anos não. Tava, pô, temporadas acompanhando o Ted pra mandar uma dessas na minha cara. Porra. Aí, Pô, velho, não tem mais o que esperar. Caralho. Não, não dá.
Não, mas porra. É triste e tal. Mas é uma merda. É uma merda, porra. Eu não consegui ficar triste porque eu tava puto.
É, eu também.
Nossa, eu só consegui ficar triste, cara. Eu fiquei indignado. Não, não. Não, não, porra. Ah,
então,
não,
tá indignado.
Caralho. O cara tá há 32 anos esperando pela Mulher dos Sonhos pra ela ir. Caralho, cara.
Não, eu tava puto diferente. Eu tava, caralho, os caras fizeram isso com... Porra, ah, mano, toma no cu. E depois ele ainda vai atrás da... Vai se fuder. Ah, cara, isso que é foda. Isso que é foda, porque assim, se o final de Dark fosse uma merda, porra, tava ótimo. 3 temporadas, tá bom, passou. 9 temporadas, 24 episódios cada uma. Puta que pariu, vai se fuder, cara.
Porra, ai, cara, e sei lá, eu acho um pouco despreparo, assim. Vocês provavelmente sabem, né, que o último episódio foi gravado naquele início, porque pra os filhos não ficarem tão velhos, né? Yeah. Então, tipo, eles já sabiam o final ali no início, porque ali no início eles achavam que ia desenvolver o amor da Ted... Do Ted e da Robin. E, pô, acabou que no final ficou uma bosta, assim. Acho que eles deviam ter, sei lá, tentado gravar alguns...
Gravava dois outros... finais.
Não, vários gravava finais, algumas cenas. Vários. É, grava várias cenas e depois escolhe o que, que vai deixar, mas assim...
Grava 15 finais, porra.
Pois é.
É, deixa bem aberto, assim, faz o teste terminando todo mundo com o Marshall, com o Barney, com a Lily, com o Robin.
É, mano, sozinho. Mas é isso, tá certo.
Porra, mano, faz todo mundo.
É isso.
Porra, faz que ele tá alucinando que os filhos são, sei lá, mano, qualquer coisa. Porra, faz todos os finais possíveis. Porque eles ficaram presos nessa porra dos filhos falando: pai, porra, em todo jantar que tem, você não tira os olhos da tia Robin.
Nossa,
é suave, cria. E você tá contando essa história também, porra.
Você tá 9 temporadas enganando esses trouxas todos aí.
Pô, mas agora, só dando uma ressalva, mais uma. O teaser da 9ª temporada que lançou em 2013, 2014, Ted do futuro falando: bom, era uma manhã normal de 2013, 2014, que eu tava comendo cereal, e aí os dois filhos falam: para, porra! E aí são os atores da época atual, tá ligado? Tipo, os dois já adultos e tal, depois de 9 anos. Eles: porra, pá, a gente tá 9 anos nessa merda de sofá, a gente não sai daqui, eu tô tendo já nessa caneca de melhor pai do ano. Só que, ah, que engraçado que é falso. E tipo, são os dois muito putos xingando ele, falando: vai logo, cara, a gente tá muito tempo esperando, só vai pro final. Aí ele: ok.
Aí,
procurei depois, é genial.
O filho falando: ah, eu só vejo minha irmã, eu tô começando com pensamentos errados. Isso é muito bom.
E eles estão com a mesma roupa, é muito bom, cara. Beautiful on your
pedestal. I see you don't see me. Gente, mas já que a gente tá criticando o final, vou falar sobre uma parada que me incomodou muito. É que aquela cena toda bonita que a gente tava falando, de quando na estação de trem o Klaus começa a falar e tudo mais, ele fala que você tem o amor da sua vida, né, do destino da vida, e você tem, tipo, o quase amor da sua vida. O que eu fiquei muito bolada é que ele terminar com a Robin mostrou que ela seria o amor da vida dele, né? Só que a Mother não pode ser um quase amor da vida. Eu fiquei muito bolada com isso, porque eles mostram como se só pudesse ter um amor da vida, e, pô, o amor da vida do Ted não pode ser a Robin, né? Então, assim, nossa, eu fiquei muito bolada com esse final. Não...
Pô, eu gosto de pensar que a série mostra que, além de você ter a sua soulmate, você tem outra, e não só uma. Porque, porra, senão é isso que você acabou de falar, cara.
Ah, mas é a impressão que fica, cara.
É, exatamente.
Tenta falar isso, mas não consegue, mano. O que a mensagem que é que, tipo, pô, ele acabou ficando com a Tracy porque ele calhou de gostar dela no momento certo. Tipo, ele tava no lugar certo na hora certa. Senão ele ia passar o resto da vida apaixonado pela Robin. E, tipo, foi sorte, não foi, tipo, destino, assim.
É aquela porra da mulher pra sua vida e a mulher da sua vida. E a Tracy era a mulher pra vida dele, a Robin.
É, mano, e aí, só que porra.
Você diminui a
merda, mãe.
Que é a principal negócio da série.
Que é o nome da série, pô.
Que é literalmente o nome da série. É porque, tipo, assim, se ele não tivesse... Porque nessa cena do que a Bianca falou do Klaus, é literalmente isso. Tipo, quando você vê essa cena pela primeira vez, você acha que, pô, quase o amor da vida dele vai ser a Victoria, e o amor da vida dele vai ser a Tracy, né? Até porque, literalmente, ele pergunta pro Ted, ah, você já achou... Aí ele fala aquela palavra lá, né, que seria o amor da sua vida. Lembra lá da xinxaxa lá. Aí o Ted fala... Aí o Ted fala, acho que não. Aí o Klaus fala, se você tem que achar, quer dizer que você ainda não encontrou, né? Você tem que parar pra pensar se você não encontrou. Só que até ali então, ele já tinha conhecido a Robin, tá ligado? Então se a Robin ali não se encaixa, não tem porque ela, tipo, ser o amor da vida dele no futuro, tá ligado? Nessa cena você fica, tá, então a Victoria é o quase amor da vida dele, e a Tracy vai ser o grande amor da vida dele, tá ligado? Só que foda-se, eles ligam foda-se e ele volta pra Robin, que, tipo, sempre teve ali e ele só não sentiu isso, entendeu? Só forçam ele voltar pra Robin no final.
Em um episódio de 40 Sim. minutos, que é todo cagado.
Literalmente,
exato. É aquela, começa... né? Você tá vendo um filme assim, você pensa, porra, caralho, por que que esse personagem tá fazendo isso? Não faz o menor sentido. Porque o roteirista mandou. O roteirista ficou afim, cara. É isso. O Ted terminou com a Robin porque o roteirista mandou. É isso. Cara, eu não sei qual foi o bastidor que fudeu o negócio, tá ligado? Porque, assim, a gente já falou aqui de Game of Thrones. A gente sabe qual foi o bastidor que fudeu ele. Agora, eu imagino que eles possam ter tido essa ideia lá atrás e não souberam construir isso. Porque chega no final e é uma merda. E, assim, fora um ou outro sortudo... Eu digo sortudo porque eu queria muito gostar do final. Eu não gosto de não gostar das coisas.
Porra, sério? não para a boca.
Eu queria gostar de tudo. Eu queria que todos os filmes fossem bons.
Mas
eu gosto de reclamar. Eu gosto de reclamar, não vou mentir. Eu não sei qual foi o caô, mas assim... não agradou quase ninguém, sabe? E aí, cara... Puta, sei lá, mano. Eu fico até triste, mano. Pior que eu vi essa merda duas vezes, cara.
Os fãs até tentaram fazer aquele final bônus aí.
É, tem um final alternativo,
quando passa o ônibus, quando passa o trem lá.
É. Bem melhor.
É um final, mano. Pô, só que a gente
melhor,
não sabe.
Mas é tipo, zero emoção.
Não, é. Porque a gente não sabe o que houve com todos os personagens.
Não, porque, tipo, passa o trem, aí é uma tela preta, o nome da série e o silêncio. E, tipo, você fica, caralho. Que isso, mano? Tipo, sei lá. Mas assim, é uma merda e não sei como eu faria. Eu não tenho um conserto, assim, pra isso, sabe?
Ah, eu tenho. Primeiro, a nona temporada, o casamento ia ser apenas 9 episódios.
Não.
Depois de 16.
Não.
Cara, não. Não, mas é porque,
dois,
tipo, tem fatos.
Três
não, é que tem coisas muito boas, cara. É que tem coisas muito boas que é bom explorar. Só que 23 episódios não dá, cara. 9 eu acho que é ok pra fazer tudo que eles queriam. Tudo.
Não,
tudo.
Convenhamos. Você podia fazer o episódio, o casamento em, sei lá, tipo, 4 episódios. E aí você... Aqueles flashbacks do Ted, que são maneiros, flashback ou flash forward, sei lá, foda-se. Isso podia entrar, tipo, ao longo da temporada. Mas assim, a real é que a única coisa que... As únicas coisas que prestam da nona temporada é o episódio da Tracy, que a gente falou, e o garçom lá da Lily, que ela fala o nome.
Thank you, Linus.
Fenomenal. É a mesma piada do JJ Jameson lá do Rock. É muito bom, cara.
Pô, não, mas também tem o Barney imitando o Jabba.
As fotos também do casamento de um morto muito louco, muito engraçado.
Nossa, isso é muito bom. Caralho, muito bom.
Cara, eu acho que não merecia tantos episódios, mas assim, eu ri muito com os episódios do casamento.
Tem coisas boas no meio desse episódio. Mas eu acho
que. Episódios não, Guilherme, da temporada.
Da temporada.
Muita coisa.
Não, mas eu ia falar, tipo assim, eles têm um casamento lá que dá errado, tá ligado? Pela toda a expectativa que criaram um casamento, pô, o final ideal seria ter dado certo aquele casamento. Mas, tipo... Mas o Barney, eles ainda conseguem salvar o final do Barney, tá ligado?
Não,
final do Barney é lindo.
É maravilhoso. É muito
Eu bom. Acho que até fazia mais sentido do que ele se casar.
Nossa,
fez.
Fazia mais sentido.
Sim, não. O final do Barney ficou muito bom.
A redenção dele ser ele com a
filha. Foi justo. E dando esse gancho aí do Barney, é a vez dele, né? A gente falar dos relacionamentos dele, hein? Vamos começar com a famosa Queen.
Você é péssimo, âncora.
Não, é que, cara, é porque eu amo o Barney.
Cara, você é
e eu preciso falar do Barney, cara. Cara, adoro o Barney, preciso falar dele.
Você é muito ensaiado.
E a Queen, ó. pensando aqui, a Quinn, ela... no episódio da Intervention, que o Marshall fica... Sempre que alguém vai falar Intervention, aí a pessoa... Quintervention. Botando tudo com Quinn no começo. E aí quando ela fica putaça com o Barney, e aí a Lily fala... That was insane. Aí o Marshall... aí ela dá uma porrada. Mas bom, Quinn.
Eu gosto muito da Quinn. Eu sempre defendi muito a Quinn. Eu gosto muito dela. Eu acho ela legal. Eu acho que ela tem tudo a ver com o Barney, tá ligado? A Robin e o Barney tem a parada de serem um pouco diferentes também e tal... Tipo, sendo independente, mas, tipo, tem todas as diferenças entre si, tá ligado? Mas a Quinn é o Barney mulher. Tipo, eles nesse episódio da Intervention, que eles fazem essa piada toda, tudo era uma piada, tá ligado? Eles estavam manipulando todo mundo, eles fazem o Ted beijar o Marshall. Tipo, e aí eles vão lá e batem a mão, né? Fazem aquele tapa, tipo, de casal, né? Que eles fazem um high five juntos também no final, tipo, eles depois que gastam todo mundo. Tipo, ela é muito legal. Eu tava pilhando muito o Barney casar com a Quinn, tá ligado? Tipo, foi muito bem construído. Aí, do nada, eles só jogam fora, entendeu? Tipo, isso.
Cara, é falando bom. Do acordo...
É muito bom, porque, tipo, o Barney, mano. Vamos lá, é o Barney, que todo mundo viu a série. Todo mundo sabe que é o Barney. Cara, não existe uma pessoa melhor pra ele ficar do que um stripper, cara. É incrível.
Com personalidade pra caralho, assim.
É
que ela
incrível, tá cara. É o cenário
ela tem muita personalidade.
Cara. É o sonho da vida dele.
Não, e você tem um episódio que ele... Esse episódio eu vi, inclusive, outro dia. Que é um episódio muito foda, que é tipo... Que é o Barney se gabando pra todo mundo que ele, né, namora um stripper, não sei o que e tal. Mas você chega no final do episódio e ele quer que todas as noites sejam lendárias, né? Toda noite tem que ser lendária, não sei o que e tal. E aí o Ted fala, ah, não tem como todas as noites ser lendária, não sei o que e tal. Aí o Ted fala, ah, mas por que você não pode ir pra casa? Tipo, vamos, né? Pelo amor de Deus, não sei o que. Aí ele fala, porque eu namoro uma stripper. Aí o Ted fala, ah, você tá falando isso toda hora, a gente já sabe disso. Ele fala, não, Ted, você não entende. Tipo, entre meia-noite e às 4 da manhã eu tô no inferno. Porque eu namoro uma stripper. Você vê, tipo, mesmo o Barney acima de tudo, né? Toda essa confiança dele e tal. Tem momentos, tipo, ela realmente, tipo, ele realmente se importa com ela, tá ligado? Tipo, realmente tem, tipo, um lado do Barney que você não via antes, tá ligado? Tipo, quando ele tá com a Quinn. Tipo, é muito legal. Tanto é que depois ela até larga o emprego dela pra casar com ele, né? Que ela fala que é a única condição.
Então, mano, esse arco é. Pô, poderia ser maneiríssimo, cara. Dela, tipo, porra, porque eu não quero chegar aqui e, tipo, falar o que a mulher tem que fazer, tá ligado? É, tipo, porra, você deixar de ser um stripper pra fazer alguma coisa, cara, é um, tipo, é um big deal, sabe? Então, assim, seria uma história maneira dela, tipo, deixando essa vida, assim, de...
Eu acho muito legal o médio, porque ela nunca pareceu se incomodar tanto com isso. Ela gostava.
Poderia ser.
Exato.
E aí, tipo, em algum momento, a gente poderia descobrir que ela, tipo... Que ela odiava, assim, que ela achava uma merda, que ela tinha medo de, porra, alguém estuprar ela. Sei lá, mano. Porra, ser stripper deve ser difícil pra caralho. Você deve lidar com muita gente merda por aí. Mas, assim, eles não fazem isso.
É, com certeza. Eu acho que se poderia ser melhor construído e mostrar, assim, um lado um pouco mais, não sei, não tão escrotão do Barney, né? Porque o Barney, por mais que seja hilário e, como não, o Pomeroy bem falou, um personagem incrível, assim, pô, ele é bem escrotão, né? Então, assim, acho que poderiam ter construído isso, tentar, assim, tirar um pouco isso dele, porque eu não achei tão bonito esse negócio dele, tipo, falar, ah, não, eu tô no inferno. Tipo, ele sabia com quem ele tava namorando, sabe? Eu não... Essa parte eu não acho tão bonita, assim.
É difícil, assim, porque...
Cara,
é um assunto muito delicado, assim.
Eu
posso chegar aqui e falar, ah, porra, porque, tipo, porra, deve ser uma merda ser stripper, assim, e chegar alguém e falar, não, porra, stripper é uma profissão super digna, e sim, pode ser que seja, pode ser que não, sei lá, não é essa discussão, mas é muito delicado falar isso, assim, porque envolve um milhão de questões, assim, mas esse arco que eu tô falando, tipo, que ela poderia, eventualmente, tipo, a gente descobrir, assim, que ela tava fazendo um teatro, que ela tem medo, que ela não gosta, e aí, tipo, eles trabalhando juntos pra conseguir, né, sair dessa.
É, então, foi isso que eu quis dizer. Eu acho que, assim, talvez se tentassem fazer algo assim, ou então o contrário, né, tentar fazer com que ele aceitasse um pouco mais, pô, pra mim eles eram um casal perfeito, assim, perfeito, perfeito, mas...
É, só que eles não fazem.
Sim,
pois
é. É, não
atuei esse casal. É. E o final...
E ela mesmo, tipo, eles botam ela funcionando, tipo, com o Barney, tá ligado? Mas, tipo assim, eles não focam, tipo... Eles têm muita parada que, tipo assim, eles adicionam essas pessoas ao longo da série, só que eles trabalham muito só os 5 principais. É, óbvio que não é sitcom nem nada, mas, tipo, é porque Enfim, foda-se, eu vou falar de séries de comédia, mas...
Que isso?
O que The Office já faz melhor. De trabalhar todo mundo que aparece, tá ligado? Eles trabalham todo mundo muito bem. How I Met Your Mother não, ele foca muito nesses cinco e, tipo, só nesses cinco. E, tipo, os cinco tem que acabar junto entre os cinco, tá ligado? Tanto que a única pessoa que não acaba, tipo, juntando neles é o Barney, que fica com um bebê, tá ligado? Tipo assim... Mas, tipo, fica o Ted com a Robin, a Lily com o Marshall e o Barney com a filha dele. Tipo, eles só cagam pra todo mundo que foi aparecendo. Só que aparecem muitos personagens legais, tipo, nesse meio tempo, que eles só, tipo, largam, tá ligado? Largam de mão. E a Queen foi o melhor exemplo, entendeu? Tipo, ela entra, ela se entrosa super bem com todo mundo. Tipo, ela é muito carismática. Muito carismática. Ela tem toda a relação dela com o Barney, que eles trabalham pra caralho. E, tipo, ela foda-se. Tipo, ela... Sendo ela mesma, eles só não ligam pra ela, entendeu? Mesmo que ela tenha ficado até noiva de um deles. E aí largam ela fazer um término lá, tipo, porra, porque eles fizeram um acordo pré-nupcial lá bizarro. E aí vira uma briga lá de guerra dos sexos, tá ligado? E foda-se, termina.
Nossa, esse acordo.
Como se fosse uma justificativa também. Só pra terminar. É só pra eles terminarem, entendeu? Pro Barney ficar com a Robin depois. É literalmente só pra isso.
E aí, depois da tem a Nora, que eu particularmente gostei dela. Eu achei que ela foi. Que ela entrou muito bem na série. Só que quando eles terminam, cara, que tem aquela cena que ele e a Robin combinam, que a Robin vai terminar com o Kevin e ele vai terminar com a Nora. Ele chega no bar, ele fala, pô, terminei com a Nora e tal. Aí ele vê a Robin entrando.
Para.
Ele abre aquele sorriso e atrás vem o Kevin. E aí o Ted do futuro fala, e o segundo que durou uma eternidade pro Barney foi esse. E aí tudo... Nossa, cara!
Eu já tive vários desses
na vida, só que porra... É. Foi só por causa dessa série que eu comecei a ter isso de segundos que nunca terminam.
Depois ele sobe e começa a tirar as pétalas da cama.
Sim.
Que ele tinha deixado pra ela.
Nossa, assim, outra facada no peito.
A Robin fudeu com todo mundo da série, né? Tipo, ela partiu o coração de literalmente todos os homens que cruzaram o caminho dela. Tirando o Dom. O único que não foi partido foi o Dom.
Ah, mas alguém tinha que partir o coração dela, pô.
Bom, e o Kevin, ele entra na série como psicólogo, ele faz várias análises do grupo e tal. Porém, no final da série, você descobre que ele dá em cima de todas as pacientes dele. Então, ele termina um super, hiper babaca. Que acho justo. Kevin só entrou pra atrapalhar. Mesmo que eu goste muito do ator.
O ator é muito bom.
O ator é foda. É muito bom. Ele virou político, sabia?
Mas ele é
foda. Sério?
Aham. Ele... Caralho. Ele era de... Um dos médicos, o Kuttner. Aí eu não posso. É, enfim. E aí ele sai da série porque ele foi virar político lá nos Estados Unidos.
Caralho. Qualquer babaca vira político, né? Foda.
Mas aí a gente descobre que o Kevin é um babaca no final.
Tinha aquele surfista também, que a Robin conheceu na Argentina.
É o Henrique Iglesias.
É o quê?
É o Henrique Iglesias.
Canta bailando, tá ligado?
É. O cantor?
É. Sim.
O Henrique Iglesias?
Sim.
Filho do Julio Iglesias?
Aham.
Na vida. É isso?
Uhum. É, inclusive sensacional quando ele volta e ele conquista todo mundo.
Ele virou garoto propaganda de camisinha pra micropênis. É ele, eu acho que é ele. Eu tô quase certeza que é ele.
Não, mas é ele. Ele é o Gael, vem da Argentina.
Gael.
E aí tem a cena que virou meme até do Marshall com a almofada olhando pra ele apaixonado. É muito bom.
Que ele começa a tocar violão, aí tá lá Robin e Lily babando. Cara, essa dele com a almofada é tudo.
É muito bom. Que o Marshall fala, não, a gente não pode gostar dele, não sei o quê. Passa, tipo, aí corta a cena e tá, tipo, ele pedindo comida na boca. Sim. Aí o Gael, tipo, fazendo massagem, ele fala, você é lindo. Aí o Marshall olha pra câmera assim, eu sou lindo. É muito bom. Muito bom. E aí, mas aí acaba que é tipo o Ted brigando com competindo com ela pra ver quem ganha o término. Aí no final ele vai lá, tipo, briga com a Robin, tipo, grita com ela, não sei o que, ela fala, tipo, ah, não sei o que, ah. Aí ela olha pro Ted e fala, você é maior. Ele fala, não, não, ele é mais alto que eu, já vi ela. Aí ela olha assim, dá uma piscadinha, você é maior. Aí, tipo, corta assim, ele tá no bar, eu ganhei. Muito bom.
A gente pode falar um pouco da Lily e do Marshall, já que é o último casal que falta desse bloco de relacionamento.
A gente não falou?
A gente começou, a gente falou o que eles simbolizam na série.
Caralho, tem uma cena muito boa dele. Quando eles compram o apartamento tá tudo torto.
Ah, é, e aí a câmera.
Muito bom, cara.
É muito bom. Aí a Robin vai falar que o apartamento é torto. Aí o Marshall fala que tem um fantasma. É muito bom. É muito bom. Eles começam a andar de skate no apartamento.
É muito legal. Então vou aqui dar mais uma puxada de saco no Barney, como ele é o melhor personagem da série. A família dele, a história dele, assim, disparada, é a melhor dos cinco. Aquela cena dele jantando com o pai, ele e a esposa do pai e o JJ. E aí ele fala, JJ é o quê? Jonathan Jerk? Alguma coisa assim. E aí o pai fala, ah, é de Jeremy Jr. Aí o Barney fica mal, tá ligado? Ele vai lá
pra arrancar
pra garagem pra tirar aquela cesta. E aí ele fala, ah, o JJ tem um pai, tem um bairro, tem sei lá o quê. Uma cesta de basquete ele não vai ter. E aí o pai fala, por que isso te deixa puto? Aí o Barney fala, porque será pra você ser um pai piegas urbano, e babaca suburbano? Por que, que você não foi pra mim? Caralho, essa cena é absurda. Que isso,
mas tem,
cara.
Tem uma outra cena do Barney também, tipo, que é da mãe dele. Que é o episódio que, tipo, eles estão arrumando a... Que eu acho que ela vai se mudar, não sei. Eles estão ajeitando a casa dela. E aí estão tirando as coisas e eles percebem que ela mentiu pro Barney várias coisas, assim. Tipo, que ela falava que ele era muito bom no basquete, que não sei o quê. Que o pai dele era o apresentador de TV.
Sim.
Só que, tipo, no final, tipo, eles fazem isso como piada ao longo do episódio. Só que no final do episódio, tipo, mostra que ele, tipo, era uma criança muito sozinha e, tipo... muito inseguro com tudo, e a mãe foi ajudando, tipo, ele nas coisas. Ela mentia pra, tipo, ajudar ele, entendeu? Tipo,
é, que tem
aí ele, aí o Ted fala, tipo, ele pode não ter, não pode, ele pode ter crescido sem um pai, mas ele teve uma, ele, mas ele teve uma mãe sensacional. Tipo, é muito foda essa
cena. Caraca, é por isso que o Barney é um puta personagem, cara.
O pai dele é um ator clássico. O pai do James Franco no Planeta dos Macacos.
Ah, e tem a cena também do pai dele com ele com o pai do irmão dele também, que é fenomenal.
Era isso que eu ia falar. Mas, cara, a gente falando de pai do Barney, caraca, quando ele vê o Sam Gibbs, né, que é o pai do irmão dele, eu acho que é uma das cenas que eu mais ri na minha vida, que ele sai correndo e abraça, papai! E, assim, claramente, não é, né? Cara, é muito engraçado.
É muito bom. É muito bom. Cara, o Barney com o irmão dele é muito bom.
E na hora que a gente vai abraçar o pai do James, daí, tipo, alguém fala, tipo, será que a gente conta? Aí eu acho que o macho fala, não, agora não, espera um pouco. Aí
caralho.
Ele fica lá tocando piano com ele.
É muito... Essa cena do piano é, caralho, de chorar de rir que ele chega com o autotune. Caralho, é muito bom. É muito engraçado. Caralho. Bom, o irmão do Barney é muito bom, né?
Ele é genial. É outro. Cara, a série consegue construir personagens muito bem. Isso é uma coisa muito boa, sabe? Tipo, qualquer personagem que é pra ter alguma mísera importância é construído muito bem.
Tem no primeiro. Eu acho que na segunda temporada, que é a primeira vez que aparece, né, irmão do Barney. É, primeiro tem a cena dele chegando, que todo mundo fala, ah, não, ele é igual o Barney, não sei o que e tal. Aí a Robin fica tipo, ah, ok. Aí quando ele entra, ela, tipo, mano, ela fica completamente perdida, né? Porque obviamente eles são diferentes. Aí, tipo, aí eles vão pra uma festa, né? Aí eles falam, tipo, claramente dá pra ver que o irmão do Barney era, tipo, a dupla dele de solteiro, né? Por ser o Barney, né, igualmente. Aí, tipo, eles falam, ah, dá pra claramente ver quem tá solteiro e quem tá comprometido na festa, porque os comprometidos ficam sentados e os solteiros ficam em pé, chegando nas pessoas. E aí o Barney vê o irmão dele, tipo, sentando, né? E aí tem toda a parada dele, tipo, que, tipo, tem todo o dilema dele, que o irmão fica com medo dele não aceitar o irmão, né, dele chegando nos homens e tal, tipo, namorando um homem, né? Só que, tipo, aí o problema do Barney falou, não, se você é gay não é o problema é você. Eu não tenho nada contra ser gay, eu tenho contra o casamento, tipo. Aí, é muito bom. E é muito legal o jeito que eles tratam também esse do irmão dele. Que é o único personagem gay que eu me lembro que tem nessa série.
E
a Cindy.
A Cindy.
É muito legal o jeito que eles trabalham com ele.
Ah, mas era... Eram outros tempos, né? Tipo, a série é muito recente, assim, mas... Cara, existem piadas que você podia fazer em 2005 que hoje você não pode mais. Até essa piada do irmão do Barney, cara.
Não, mas tipo, você, 90% mal, das falas do Barney você não poderia fazer hoje em dia. Tipo assim,
não,
o Barney seria muito não,
cancelado. Não, assim, qualquer uma, cara. Qualquer uma. O que o Barney fala é outro nível. O Ted e a Robin ficam falando que ele é o Satan. You're from... Muito bom.
Agora, a melhor coisa do Barney é que ele tem um Stormtrooper no meio da sala.
Nossa,
é
isso
muito
é
foda.
Que
é
o
muito
apartamento.
Foda. Eu queria ter um Stormtrooper no meio da sala.
Cara, é o apartamento perfeito pra solteiros. Ele fala, perfeito. Um copo, um prato. Cama com um travesseiro.
A cama, ele ejeta a cama.
Que é o tamanho da parede, é grande pra caralho. Sim. Muito bom,
cara.
A cama dele na nona temporada tem um negócio que, tipo, na oitava, que ele, tipo, aperta um botão e a cama troca de cama e a pessoa, tipo, some.
Caralho,
na parede.
Verdade.
Aí ela pergunta pra onde é que elas vão e ele fala, eu não faço ideia.
E ainda tem a parede iluminada e sonorizada
a parede
de pornô.
Nossa. Que eu acho que é a Lily que pergunta, mas Barney, cadê a sua TV? Aí ele liga e é a parede, cara.
Nossa.
É
muito bom.
Aí a privada que, tipo, não levanta. Não, tipo, que não abaixa.
Sim,
tipo,
sim, sim.
Pra não ter mulher.
Ele
é pra mulher
tentar baixar. Caralho. É muito louco, cara. Tudo que acontece do Barney é muito. Pô, o pijama dele é um terno. Quando o Barney dorme com aquela camisola.
É muito bom.
O Barney fala, ah, não é confortável, mas eu fico elegante. Ah, só sufoca um pouco. Aí o Marshall fica falando, não, você tem que usar a camisola. Até quando eles usam, parece os dois voando, assim. Por conta da brisa que bate quando eles usam aquela camisola.
E aí, no único dia que ele, bota a camisola, chegam duas mulheres na madrugada. Sim. Na casa dele. Aí elas começam a rir e vão embora.
Sabe um negócio que eu acho engraçado? É a ironia do destino, assim. Que o Barney é o mulherengo, o sonho... Porra, o exemplo do mulherengo, né? O cara que é o solteiro, o pegador, que vive a minha vida. E, tipo, ele é gay e casado, assim. Ele tem uma vida simples, assim. Eu acho curioso, assim, irônico. Né?
Não, e além disso...
E o Patrick Harris, você tá falando?
É, o Patrick Harris.
Caraca, e inclusive, ele é mó família, assim. É um negócio lindo.
É.
No Halloween, ele se fantasia com a família inteira.
Ele é o oposto do Barney, assim. Ele é o anti-Barney.
Sim.
E ele é mágico. O ator e o Barney são ambos mágicos mesmo. É muito bom o episódio do Firebolt. Eles falam, Barney, você não pode fazer magia com fogo. Aí o Barney, fire! Aí ele solta uma porra de fogo. Mas o ator ele faz parte de uma associação de mágicos aí que tem de ilusionistas. Sim. Aí é muito maneiro que ele traz isso pro personagem.
E ele foi
isso dessa, só isso dessa diferença dos
e ele
dois.
Ele foi o Homem-Aranha.
Que... Sim, ele dublou o Homem-Aranha.
Tá, não, eu só ia falar também que o Flash falou dessa diferença, só mais, tipo, mérito mais ainda, tá ligado? Pro ator, que, porra,
é
o inverso dele, tá ligado? Tipo, mostra só com arte, com foda
aí,
né, com artista,
ele...
tá ligado?
Ele é um puto ator, cara. É porque, tipo, depois ele foi fazer filme dos Murphy, aí é foda.
É.
O cara não se ajuda. Mas ele é um puto ator, ele é bom pra caralho. Assim, de comédia, né? O filme dos Murphy foi foda.
Pô, mas eu... Falando em Smurf, pênis de Smurf da série, que é aquele trompete, eu acho, que é azul, que é o maior símbolo, assim.
É, o símbolo da Robin.
Que caraca, cara. Que sacada, hein? O primeiro episódio tem o porra do pênis e no último tá o Ted lá esticado.
Já dá puto.
Eu vou te falar que se o final não fosse tão ruim, eu teria chorado muito com essa cena. Porque a cena é muito bonita, mas assim, o contexto estragou
assim,
tudo.
Mas é cagada.
Não, a cena é bem cansada.
A última cena é incrível. É isso mesmo, é incrível.
Só que no que sim. Tem junto, entendeu? No contexto.
E com
dela,
os dois cachorrinhos na janela também. Nossa,
clássico,
é muito.
Clássico.
Mas sabe um negócio desse final? Que eu sempre fiquei meio assim, cara. O Ted e a Robbie, eles terminaram e voltaram tantas vezes ao longo da série que, tipo, eu não consegui comprar que eles vão ficar juntos pro resto da vida, sabe? Eu não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas eu sempre fiquei com esse pé atrás, assim, tipo, cara, não custa nada pra eles terminarem de novo.
Sim, não significa que eles vão ficar, tipo, agora, entendeu?
É, mano, tipo, pô...
Já tentaram ao longo de vários momentos da vida e não deu certo, tipo...
É, quer dizer,
deu certo uma vez só, na verdade, né? Eles namoraram uma vez. Todas as outras, ela não quis, tá ligado? E agora ela quis e agora todos os problemas foram esquecidos, tá ligado? Tudo que não dava certo agora, eles superaram, né? Só porque é o final da série, não.
Guilherme,
tem uma cena deletada. Eu acho que foi deletada, porque eu vi no Facebook que tava deletada. Se não tiver deletada, eu corto essa parte. Que eles se encontram, tipo, no meio da rua, assim. E eles vão jantar, porque a Robin, ela vai morar fora, né? Depois ela volta.
Ela vai morando em vários lugares.
É. Ela viaja o mundo.
E aí eles almoçam, assim, e, tipo, eles têm um maior diálogo, fofo e tal. Tipo, se essa só tivesse na série, talvez, quem sabe, toda vez com tudo, eu teria um pouquinho menos de raiva.
Cara, sabe o que, que eu acho que eles poderiam ter tentado fazer? Foi aquilo que... Eu acho que se eles tivessem tentado, assim, construir não como, tipo, a Robin ser a paixão e o amor do Ted, mas sim como ser a segunda paixão e o segundo amor, teria ficado muito melhor, entendeu? Porque eu acho que o que mais me deixou chateada foi, assim, terem deixado a Tracy completamente de lado e até os filhos terem falado: ah, não, você é apaixonado pela tia Robin. Tipo, eu acho que talvez se tivessem construído de uma forma, tipo, ah, ela pode ser o seu segundo amor e não você passou a história inteira contando como você é apaixonado por ela. Entendeu? Eu acho que são coisas diferentes, assim, você amar duas pessoas e você, pô, descartar o seu amor anterior porque você ama uma segunda pessoa. Acho que isso aí poderia ter deixado o final um pouquinho melhor.
A Tracy demorou muito pra aparecer.
Ah, mas é que ela não podia.
Último episódio, né?
Poderia conhecer ele. Mas é que ela não ia poder conhecer ele. Tipo, senão a série acabava.
Não, mano, mas tipo, você bota ela ali pra aparecer umas duas, três vezes ali no meio da sétima, sabe? Tipo, eles se encontram assim por acaso. Aí, pô, ele fica com ela na cabeça ali, tá ali naqueles rolos dele. Aí passa no telefone e liga pra ela. E aí você ganha duas temporadas pra desenvolver isso. E aí, quando chega no final, é porque a Tracy, a sorte deles é que a Tracy é muito carismática. E, tipo, ela foi um personagem muito legal, então a gente se importava com a Tracy no final. Mas se a gente tivesse mais uma temporada inteira pra entender, assim, que, tipo, o Ted, ele desistiu da Robin, ele tá com a Tracy, e ele tá com a Tracy até o final, pô, sei lá, quem sabe o final com a Robin poderia ter sido um pouco melhor.
Essa podia ser a nona temporada.
A gente ainda ia sofrer com a Tracy, tá ligado? Morrendo. Mas
é, e a gente ia sofrer mais.
Podia ser a nona isso, tá ligado? Tipo, ter o casamento...
Em vez de uma temporada inteira de casamento...
Foi... É, só alguns episódios mostrando como que
o... Não, tipo, o Ted... Não. O Barney e a Robin vão pro casamento, o Ted já tá com a Tracy, saca? E aí, tipo, você pode fazer um time skip ali depois do casamento, bota só uns 2 anos aí na minha conta. Sei lá, mano. Só que eu acho que ficou pouco, cara. A gente viu muito pouco da mãe, assim. E aí, pô, chega ali, ah, ela morreu. E agora eu vou voltar pra Robin.
É, isso foi... Cara, foi bizarro.
E, porra, não tem nenhum namoro que dure mais do que uma temporada ao longo da série.
Só do Marshall.
Da Lily e o da Marshall.
Não.
O do Marshall.
Da Marshall.
É, nem... Mas, tipo, o Barney ainda tem a Robin, né, na oitava e na nota. O Ted, ele não tem nenhum namoro que, tipo, dure mais do que uma temporadazinha, tá ligado?
Sim.
Tem a Robin na segunda temporada inteira. E a Tracy você tem, tipo, em alguns pequenos... Em alguns minutos, tipo, ao longo dos episódios da nona, tá ligado? Tipo...
Mano, a Tracy, ela não deve ter, mano, 20 minutos de tela com o Ted, no final das contas.
Não, é, não tem.
Isso é muito triste.
Só conta lá como é que ia avisar com eles, do casamento, deles indo no... McLaren, da gravidez do filho, ela de ressaca e tomando aquele suco lá, que é... Acho que é do Barney, não sei. Que é um suco aí, cura a ressaca. O bagulho mais nojento. Caralho, que bagulho nojento.
E depois você descobre que é um placebo, né?
É um placebo foda, mano. É, depois você come tudo aquilo, mano. Então, Tinha gordura de bacon. O Ted tem que comer um potão, bacon.
Cara, você falou de bacon. Acho que uma das cenas que eu mais ri na série foi a cena que o Ted fala que a mãe dele ensinou pra ele que ele é alérgico a bacon. Aí ele vai provar, aí ele, pô, eu nem sei se eu vou gostar de bacon. A cara que o Marshall faz, meu Deus do céu, eu nunca ri tanto.
Eles quebram a quarta parede, né, que o Marshall e o garçom olham pra câmera.
Sim.
Isso é legal.
Bom. Pô, o Ted tem a... Ela não é namorada, mas ela aparece ali, que é aquela menina que é a dona do That 70 Show.
Ah, então, ela na faculdade, ela traía ele, aí na série ela volta com ela e ela trai de novo ele.
E ela é uma das namoradas que a Lily faz ele terminar.
É,
que cara, é verdade, tem esse rolo todo, né?
Sim, que tem esse episódio inteiro, que a gente faz, que a série faz esse
episódio fenomenal.
Retcon, de que a Lily faz todos os casais terminarem. Que ela fica falando no ouvidinho e tal, de geral.
Então, ela fala da Robin, ela bota o brinco na cama quando ele tá com a com a Karen, né? Que é pra ela achar que ele tava traindo ela. E aí, esse episódio, ele descobre isso, tipo, e a Robin, nessa época da série, ela tem aquele programa, né, de madrugada. E aí, eles se juntam. É um episódio também da parada do pijama, né? E aí, eles se juntam pra esse negócio da Robin, só que, tipo, ninguém assiste o episódio. Tá, tipo, todo mundo discutindo.
E o episódio
tá,
o é bizarro.
O episódio é mó foda, né,
mano? E aí, tipo, a Robin no fundo, tipo, com uma placenta, tá ligado? Tipo, um bebê saindo. É muito bom.
É muito foda o episódio, tipo, ninguém presta atenção. Sim. Pô, mas... a Kobe Smulders foi parar no MCU, né?
É, ela é a... A gente viu Maria Harris. Porra, e a Robin também é cantora canadense. Foda, cara.
Robin Sparkles. Pô, cara, é muito bom que tem um documentário lá dela. Chega lá um músico merda qualquer e fala, não, porque Robin Sparkles era um fenômeno. E aí ele ficou, mas você não entende nada de música. Aí veio o Gary Lee, que é tipo um puta de um baixista, um dos caras mais fodas assim, da história do Canadá. Não, Robin Sparkles era uma puta do arte. Aí ficou tipo, caralho, Gary Lee.
É muito bom que tem todas as cenas da música dela, que ela começa toda animada, depois ela tem um programa de TV numa espaçonave, cara, aí tem a parte de emo dela.
Esse programa, eu chorei de rir nessa. Eu choro de rir nessa cena.
E é nesse programa, né, que o Marshall e o Barney resolvem a slap bat deles.
Nossa, que maravilhoso. Coisa maravilhosa que a série trouxe. É maravilhoso.
Caralho, muito bom.
Cara, porque tipo, o slap bat, ele virou um evento, cara. Tipo, quando você sabe que vai ter o Snapchat, você se ajeita na cadeira, cara.
Pô, não, eles atiçam quando vai ter.
Caralho. E, cara, porque é uma coisa assim que dura eras, mano. Tipo, são 5 tapas, mas sério, assim, dura...
Não, ele pega depois mais tapas.
É, ele ganha.
Ele que troca pra ele não usar a gravata de patinho.
É, gravata de patinho.
Gravata de patinho, muito bom.
Ele usa muito tempo.
Que é o... Swarley, né? Não era na mesma época?
Não.
Swarley é quando eles vão no...
No café, que eles fazem a piada de Friends.
Cafeteria de Friends. E aí ela chega, aí ele pega assim... Ah, ela escreveu meu nome errado. Swarley. Aí ele olha pro Ted, o Marshall e o Ted... Ah, não, relaxa, Swarley tá andando. Aí o Barney sai puto.
Mas ele não tá com a gravata de patinho nessa época?
Não. Então, o Marshall fala, what's happened with old Swarles, tá ligado? Porra, mas... Cara, que gravata de patinho
é
muito louco.
É porque ele não queria usar gravata de patinhos porque ele ia conhecer os pais da Nora, né?
É.
E aí, tipo, ele queria tirar. Só que é muito bom esse episódio, que tipo, tem uma cena assim no início, tipo, de ação do Barney contando como é que ele perdeu a gravata. Tipo, aí é a maior cena de ação, aí o garotinho caindo do prédio, aí o Barney salva o garotinho, aí tem uma perseguição, não sei o que e tal. Aí ele fala, true story. Aí chega alguém falando, a gente achou a sua gravata ali no lixão do lado.
E, porra, a série tem muito disso, de trazer itens e momentos, pessoas e frases pro folclore dela, tá ligado? Tipo os Doppelgangers, que a gente vê os 5 Doppelgangers da gangue, que são geniais. E a Lily é uma stripper, o Marshall é um advogado lá que tem... Não,
bigode.
Advogado? Tem aquele bigode, eu não lembro agora se é um advogado. Bigode. O do Barney, que o Barney finge que ele é um taxista.
É, pois é.
Sim.
É.
E depois ele é um médico, e aí acho que é a Lily, a Robin, que fala que só vai atender... Você vai deixar o médico atender se o Barney estiver do lado dela, tá ligado? Pra saber se é ou não. O do Ted é um lutador de luta mexicana.
E a Robin, ela passa rapidinha.
É,
ela passa jogando uma bola de beisebol pro Aras, machucando um chiclete. É a única, ela só passa 10 segundos.
Tem vários também. O Blitz, que é um episódio incrível, que é com o carinha lá do Lost.
Ah, é verdade.
Ah, é, né, mano? Caralho, isso é muito engraçado, né?
Oh, no, I became the Blitz. Aí, tá ligado? Tipo, aconteceu uma parada foda do mundo, assim. O Jinx, que também é, porra, é foda. Que fala que a última vez que o Barney falou no Jinx, ele foi atropelado pelo ônibus. Aí ele fica calado o episódio inteiro.
Tem a cena do Jinx, do Barney e do Ted, que eles fazem o Jinx, o Ted não pode falar. E aí o Barney, eu não lembro o que ele fala, mas eu lembro que é mó cena, tipo...
Ele fala que ele vai pedir a Patrícia em casa mesmo.
É. Que é o do Playbook, a última página.
The Rod.
É isso.
Aí,
é
verdade, Patrícia. Mano. Guilherme falando dos melhores personagens já feitos na história da TV mundial.
Nobody asked you here.
Não, ela não falou. Não, Guilherme.
Eu não vou gritar, eu
não.
Não. Não, no casamento dela, ela, tipo. A Patrícia levando ela, tá ligado? Ela xinga a Patrícia no altar.
Pô, e também tem uma coisa muito engraçada que o Ted do futuro faz, é que ele contando pros filhos, ele censura várias coisas. Tipo, ele tá vez... triste. É, do sanduba de... Em vez de falar que é um beck, ele fala que é comer um sanduíche. Quando a Victoria vai pra Alemanha, ele fala pros filhos que eles foram na ponte, só que eles passaram, tipo, o dia inteiro só transando. Tipo, tem várias cenas que ele corta, assim, pros filhos, que é muito bom, cara.
É, assim, ele conta a história de, tipo, de homenagem pros filhos, né? E aí ele só que ele muda pra triciclo, tá ligado? Mas, tipo assim, o episódio inteiro, que ele conta isso pros filhos, né?
Ele conta muita coisa, cara, é muito louco. Pô, e é muito bom que a série traz isso, cara, traz vários elementos também. Tem um episódio que eu acho que é o mais atual, assim, que a gente pode trazer pro dia de hoje, que é quando o Ted sai com uma mina lá, que, tipo, eles combinam que nenhum vai pesquisar o outro nas redes sociais e tal. E aí todo o resto da gangue pesquisa sobre ela e fala, caralho, assim, tipo, e ela é mó mina foda pra caramba, assim. Tipo, já escalou montanha, doou um pulmão, sei lá, tipo, ela é mó foda.
Nossa, eles seriam muito perfeitos um pro outro se ele não tivesse pesquisado. Esse foi um erro que eu fiquei, assim, tava me sentindo em torcida de futebol, que eu vi e eu, não acredito. Nossa, sério, fiquei...
Teve uma mulher que o Ted também saiu, que era no inicinho da série, que ela é muito legal, que o Barney gasta ele falando que ela é uma prostituta, só que ela não é. E aí o Ted começa a agir como se ela fosse, tá ligado? Só que ela acha que ele tá chamando de puta. E ela, tipo, dá um tapa na cara e larga o Ted, tá ligado? Mas ela é uma pessoa foda. Ela seria incrível também. Mas a piada valeu, a piada é muito, muito melhor.
A piada valeu. Pô, e a série também faz várias análises sociológicas, antropológicas de grupos sociais, assim. Principalmente do Barney com os comentários machistas.
O efeito cheerleader,
que, tipo, você fica muito mais bonita quando você tá com gente feia em volta. O nível de beleza tem que ser equivalente ao nível de loucura. Crazy Eyes, que é genial. Crazy Eyes é brilhante. E tem um muito bom que é... Eu não sei qual é o nome agora, mas tipo, quando você descobre... Tipo, é um defeito de alguém, mas quando você descobre...
Aí você para de reparar. É incrível. É muito verdade.
Porque o Ted sai com a mulher. Aí ela tá falando uma coisa pra gente, né, telespectador, sendo uma coisa suave. E aí o Marshall, ok, eu ando isso, tá ligado? Ele fica muito puto. E depois a gente descobre que é porque ela fala caralho.
E ela casa com um surdo. Sim. É muito bom.
Mas, cara, é muito bom que a gente consegue trazer isso pros nossos dias, sabe? Tipo, além das coisas que o Ted do futuro fala, que são conselhos e tal, alguns excelentes, assim como não trazer um ex pro seu casamento, não convidar.
Uhum.
Anotado, né? E também as coisas que a gangue em si fala. É muito bom, assim. Curto muito isso. Quebrei o olhinho já. Não vai mais ter.
Ai, caralho. Vocês ainda querem falar?
Ai, vai ter que rebolar.
Que isso?
Como convidado, ele é convidado do casamento, e tipo, ele fica lá. Fica ele, o Karate Kid e o
Johnny Lawrence.
Não é o
Johnny Lawrence.
É o outro, né? O que é realmente o herói.
É o Johnny Lawrence. Ah, é, que eles têm essa história de que o Daniel Sam é um maluco descontrolado e o Johnny Lawrence é o coitado da história.
Faz... E o Barney explicando chega a fazer sentido.
É. Não, faz tanto sentido que fizeram o Cobra Kai.
Realmente.
Tá passando aí, Cobra Kai.
Cara, o Barney deve ter ficado felizão, assim.
O Barney ficaria muito feliz com o Cobra Kai.